Bom, então vamos... Queria como nós estamos completando Baruch Hashem 13 anos de aula.
Uau!
Então,
parabéns
para todo mundo.
Para todas nós. Hoje dá para comemorar.
Então, logicamente que temos que agradecer a Hashem por chegar a cada momento da nossa vida e um marco desses, então, mais ainda, por nos possibilitar e por, apesar da distância, a gente, Baruch Hashem, conseguiu continuar de um jeito legal e agora mais distante ainda, cada um no seu lugar e também continua dando. E também queria agradecer. E queria agradecer também a todos que, a vocês, obviamente, mas a todo mundo que apoia por trás para que a gente possa fazer essa aula, desde no Chio, toda a equipe que sempre apoiou a gente lá, e obviamente a minha esposa que cuida das crianças enquanto eu estou aqui e deixa eu preparar a aula e tudo demais, meus pais que sempre apoiam, a minha irmã que sempre incentiva para continuar sempre com essa aula firme e forte, e obviamente a vocês que eu não chamaria tanto que é uma aula, porque eu aprendo muito, então é mais um estudo junto do que uma aula. E
obrigada, menino.
Eu queria...
Aí você pegou pesado, porque pra gente ensinar alguma coisa é difícil.
Imagina. Com as perguntas de vocês já abre caminhos e eu acabo descobrindo coisas que eu não imaginava, não sabia. Não existe sentar e estudar a Torá e não ter novidades. Então eu queria fazer hoje o...
Eu entro e saio e vocês lembram de mim, e quando eu entro eu fico super feliz.
Obrigada
por vocês todos também. Obrigada.
Muito bom
ter você com a gente. Eu gosto muito de vocês também. Pessoas muito queridas e a gente sempre se engrandece. Tanto com a sabedoria espiritual do Meir, quanto... o carinho de vocês, pessoas maravilhosas.
Baruch Hashem.
Obrigada.
Recíproco. Obrigado. Então eu queria fazer, baseado na ideia que a Rachela deu, e por isso eu mandei a folha para vocês imprimirem, para vocês poderem ir anotando. Mas antes de fazer isso, para fazer uma cronologia rápida, só para a gente ter um pouco de noção, e guarda depois a folha, tem alguma dúvida, é só procurar e se localizar. Mas é aquele tal negócio que a gente muitas vezes acaba mencionando, e às vezes quando eu vejo que vocês se perdem, vocês mencionam isso, é uma Mishnah. No Tratado da Ética dos Pais, o Rabbi Tarfon diz, Lo alecha hamelacha ligmor. Não está sobre você, tradução literal, né? Mas quer dizer, não é de sua responsabilidade terminar o trabalho. Veloata venchorin leibatel mimena. Mas ao mesmo tempo, você não está livre de deixar de fazer. Quer dizer, o Rabbi Tarfon está dizendo que às vezes a pessoa estuda e esquece. Ou a pessoa estuda e percebe que, puxa, quanto mais eu estudo, eu vejo que o mar ainda é muito longo. Eu não vou chegar lá, não tem condições de chegar na outra margem. Então a pessoa pode pensar, então sabe de uma coisa? Se eu nunca vou conseguir chegar lá, então nem vou começar a nadar. Vem o Rabbi Tarfon e fala, não, você não tem a obrigação de terminar o trabalho. Mas isso não quer dizer que você pode se excluir e não fazer parte. Os nossos sábios até comparam isso a uma pessoa que está vendo, está num navio, e de repente ele vê de longe um navio que está naufragando. E ele salta na água. E alguém no barco fala, ei, que você está saltando? Você acha que vai conseguir salvar as 20 pessoas que estavam naquele barco? Se a pessoa é inteligente, vai dizer, escuta, salvar as 20, eu sei que eu não vou conseguir. Mas se eu me esforçar e eu conseguir salvar 2, 3, 4 pessoas, já valeu a pena pular na água. E é isso que o Rabbi Tarfon está dizendo para a gente aqui, que você não tem obrigação de terminar tudo, a vida é curta. A vida é muito curta para efeitos da Torá, que é tão, tão extensa e infinita. No tempo curto que nós temos para ficar nessa terra, o quanto que a pessoa conseguir se esforçar e se dedicar é lucro. Ou, por exemplo, se alguém chega e pede para ajudar uma noiva. A noiva vai casar, precisa de uma ajuda. Aí você fala, ah, eu vou te dar 10 reais. O que vai adiantar? Não vai ajudar ela em nada, 10 reais. Então você fala, uma coisa, não te dou. Não é assim. O quanto que você pode dar, você vai dar. Então, você não tem a obrigação de completar, de pagar tudo que a noiva está precisando. Mas se você compartilha um pouco, se você ajuda um pouco, já é o suficiente. Isso vale para tzedakah, isso vale para estudo da Torá, isso vale para o serviço a Hashem, isso vale para as mitzvot, isso vale para toda a Torá de uma forma geral. E, inclusive, no caso da Torá, também tem escrito na ética dos pais sobre isso, que a recompensa pelo estudo da Torá não é pela quantidade, e sim pelo esforço que a pessoa tem. Então, se uma pessoa consegue estudar muito, é uma pessoa que tem um QI alto, vai rodando as páginas, vai estudando e vai gravando tudo. Então ele pensa, estudei já um livro, já tá bom para mim. Ele fez isso em uma hora. O outro lá tem dificuldade, não é assim. Ele começa a ler e ler e ler, e depois de 3 horas estudando, ele não saiu da primeira página. Quem tem maior recompensa? Ah, o que terminou o livro inteiro. Não. Na Torá não funciona assim. Essa pessoa que se esforçou e se dedicou mais tem uma recompensa muito maior do que aquele que foi folheando rapidinho. Hashem...
Essa comparação que você faz, né? Eu entendo você ter um mérito pelo teu esforço. Como é que eu posso te explicar? O outro que tem talento, vamos dizer, tem a memória, tem a inteligência, maior facilidade, aqui tá se vendo só o esforço.
Porque a pessoa que tem talento, de onde veio esse talento, de onde veio essa inteligência dele? Deus deu para ele. Então ele está usando o que Deus deu para ele. Muito obrigado. Então qual a recompensa? Pelo que Deus te dá, ele ainda te paga? Ele paga para você pelo que você conquista. E você conquista com as suas próprias forças, não com o que Deus já te deu. E a sua própria força é a dedicação. Dedicação não vem de Deus. Isso é você que está fazendo.
Isso me lembra uma coisa que, vamos dizer, nada a ver, mas meu pai falava. Meu pai falava assim, que quando a gente tem um talento e um potencial, você deve explorar ele, não deixar ele morrer dentro de você.
Exatamente.
E aí você não está fazendo um bem e nem compartilhando e nem dividindo.
Exatamente.
Isso lembra um pouco. Então, mesmo que você tenha inteligência, se você não faz uso dela de uma maneira boa, você não está fazendo esforço, né?
Sim.
Então, o esforço é mais valorizado.
Mais valorizado. Isso se vê também, por exemplo, com Avraham Avinu. Quando Avraham Avinu recebeu as visitas, né, os anjos, ele deu para eles de comer. Então, o Midrash diz que, em mérito disso, os descendentes mereceram receber man no deserto. Isso que ele deu água, mereceram ter água do Poço da Miriam. Isso que ele colocou os visitantes embaixo de uma árvore, protegidos do sol, a gente mereceu a proteção das nuvens. Os nossos sábios perguntam, por que que a recompensa foi justo ali? Avraham Avinu fazia isso o tempo todo. Recebia visitas durante a vida inteira. Agora, com 100 anos... ele foi receber, com 99, ele foi receber essas visitas e, em mérito disso, por que justo em mérito disso que tem tanta recompensa? E o resto que ele fez na vida? Dizem nossos sábios que Abraão Avino, ele nasceu com uma índole de bondade. Era aquela pessoa boa, boa por natureza. Então, vinha gente, ele fazia questão de receber, de ajudar. Então, isso não exigia tanto de um esforço especial dele. Mas quando Abraão Avino, depois do Brit Milá, com 99 anos, fraco, Deus fez o sol ficar forte naquele dia para não ter visitas, para ele poder descansar. E o Abraão levanta e vai lá fora e fica olhando quando vai aparecer alguém. Não posso ficar sem receber alguém. Então aqui ele demonstra que não é uma bondade natural dele. É um esforço, uma dedicação dele. Isso merece uma recompensa muito grande. Então, isso vale em tudo na vida. Quando alguma coisa vem muito fácil, então talvez é a sua natureza, você tenha facilidade. Quando você se dedica, agora sim, agora merece recompensa. Então isso vale para tudo. Então quer dizer, quando a gente estuda o fato da pessoa esquecer, é verdade que a ética dos pais também fala que a pessoa não pode fazer esquecer. Não pode fazer coisas que façam com que ele esqueça. Quer dizer, então, por exemplo, se a pessoa recapitula o que ele estuda, ele vai esquecer com mais dificuldade. Vai ser mais difícil dele esquecer. Então precisa a pessoa sim fazer coisas que ajudem ele a manter a memória viva. Mas mesmo assim, somos seres humanos e cada um tem o seu tipo de memória. Tem pessoas que são gênias. O cara estudou hoje uma coisa, daqui 50 anos ele lembra a página. Mas o normal das pessoas não é assim. Você estuda, um dia você lembra, outro dia você esqueceu. Aí você estuda de novo, aí você relembra. Então isso não é uma falha esquecer as coisas. Faz parte. Então, a gente, Baruch Hashem, 13 anos está estudando junto. Parte fica gravado. E parte se perde. Faz parte. Não tem jeito. Ontem mesmo, estava olhando uma coisa, de repente mandava olhar no outro livro, fui olhar no outro livro, fiquei pensando, não, mas espera aí, isso daqui eu nunca vi, não pode ser, isso é aquele livro e aquele lugar eu já li uma vez. Eu fui lá e abro e está até sublinhado, quer dizer, não dá nem para dizer não li isso daqui, está sublinhado porque alguma vez eu li. E não lembrava. Então, acontece, faz parte. O importante é a pessoa se esforçar e se dedicar e recapitular. Fala.
Engraçado, essa semana eu estava pensando, quando a gente acabar toda a história, se Deus quiser, onde a gente vai, eu vou gostar que você comece de novo, porque tem muita coisa que já existe também.
Mas é verdade, é verdade. Por isso até é bom estudar a porção semanal toda semana, porque se você estuda toda semana para achar inteira, ou pelo menos uma parte, você acaba relembrando o que, que você tem.
É verdade, já pensei nisso também.
Fixa muito mais fácil, né? Você vai fixando.
E não é à toa que você vê, que a gente lê para achar da semana, toda semana, e um ano termina, Simchat Torah, e recomeça de novo. Que? Já não conheço isso? Já não estudei 50 mil vezes? Vamos ver se você estudou mesmo, entendeu? Estudou? Não é que não estudou. Vai ter recompensa por isso, mas tem que relembrar.
E de repente, cada ano você aborda...
Você aborda diferente, você entende diferente, de repente você percebe uma vírgula que você nunca percebeu que estava lá.
É um amadurecimento também. A gente lembra até, eu lembro da aula da gente suíça na casa, quer dizer... A gente vai somando os conhecimentos e algumas coisas a gente fixa, porque faz sentido, faz conexão, tem uma continuação, né? Claro que toda vez a gente está enriquecendo esses detalhes, da palavra-chave, os detalhes, mas assim, a ideia, né, fica e a gente vai enriquecendo
então,
cada vez.
Então vamos fazer o seguinte, que nesse papel que eu mandei para vocês... Eu coloquei em cima o nome do livro, que eu fiz só Bereshit e Shemot, né? Uma parte. E depois tem cada paraxá. Então você tem lá o nome do Humash e do lado anos. Quantos anos se passa esse Humash inteiro? O livro inteiro da Torá, quanto tempo se passa? Depois cada paraxá eu coloquei do lado quantos anos e de qual ano a qual ano. A gente vai preencher agora isso.
E onde você colocou que eu estou procurando? Onde você mandou?
Eu te mandei por e-mail Você recebe os e-mails, não?
Ah, recebo.
Então, eu mandei pelo e-mail ontem à noite. E depois tem um quadrado com hífens, né? Para poder colocar alguns tópicos... não vou dizer principais, porque quem sou eu para dizer o que é principal numa paraxá? Se Deus escreveu tudo, é porque tudo é principal. Mas os tópicos mais fortes, digamos assim, de cada paraxá, para a gente ter uma noção de espaço. Então, vamos começar. Então, Chumash Bereshit, o livro de Bereshit, se estende 2.309 anos. Então, do lado lá de Chumash Bereshit, na primeira linha, 2.309 anos é que se estende o Chumash Bereshit.
2.309.
Alguém anota, aí depois eu me imprimi. Então, depois, se alguém fotografa, e me manda, tá bom?
Tá.
Então...
Eu tô sem luz também.
É, tá difícil aí, não?
Ah, que droga. Não tô conseguindo. Gente, vocês vão me passar.
Então, 2.309 anos, só para vocês terem uma ideia, a Torá inteira são 2.488 anos. A Torá inteira são 2.488, 2488 anos. Chumash Bereshit, só o primeiro livro, nós estamos falando em 2.309.
A Torá é 2.488?
E 8.
Aquela
depois me passa, eu não consegui...
Quer dizer, o povo de Israel entrou em Israel em 2.488, que é quando termina a Torá. Então, isso só para ter uma noção como o livro de Bereshit passa a maioria da Torá.
Nossa.
Depois você reduz a marcha para a primeira. Bom, então vamos começar. Então, Parashat Bereshit... dura 1.558 anos.
Vem, só um minuto, desculpa, acabei de imprimir. Onde que é para escrever? Eu achei Bereshit e anos.
Então Bereshit dura 2.309 anos.
É para escrever isso?
Isso, 2309, certo? No quantidade de anos.
309.
Agora, na próxima linha, Parashat Bereshit, só a primeira Parashá, dura 1.558 anos. Então, D.A. você põe lá D1, né? D ano 1 até 1.558. Esse está fácil.
Repete que eu tô meio atrapalhei.
Nossa, mas coitado isso.
Então, Chumash Bereshit. Então, vamos começar. Então, a Parashat Bereshit, a primeira Parashá, dura 1.558 anos. E
me fala só uma coisinha, o gráfico que você me mandou, só para fazer certinho, na primeira divisória, na última divisória, eu coloquei 2.309, é isso? Onde que tem
isso,
que voar?
Isso.
Tá? E agora é isso que você acabou de falar?
Agora do lado você vai colocar... Deixa eu ver se vai entrar aqui, não sei se está entrando. Do lado você coloca que vai do ano 1, né? DA é D, do ano 1 a 1558. O primeiro está fácil.
Ano 1 até 1558.
Quais são os assuntos principais da primeira Parashá? Parashá de Bereshit. Os assuntos são... criação do mundo, que envolve tudo, até a criação do homem, todos os detalhes. Tem depois o pecado do Adão, que é chamado, na linguagem dos nossos sábios, o pecado da árvore do conhecimento. Depois tem a história de Caim e Hevel, Caim e Abel, né, que um assassinou o outro.
Gente, eu não lembro nada da história de...
E depois pode procurar nas aulas, ver onde está isso, né? Mas, e depois temos todas as 10 gerações de Adão até Noé. Isso é basicamente Parashat Bereshit, e por isso que passa também tantos anos, porque aqui a Torá corre rapidinho, de Adão até Noé, passou muito tempo, e é bem corridinho porque não tem grandes acontecimentos importantes para serem relatados.
Nossa, que loucura, né? Há quanto tempo!
E aí agora vamos para a segunda paraxá, então. Paraxat Noach. Paraxat Noach dura 651 anos. 651 anos. Ela vai de 1536 até 2187. Isso é o ano da criação do mundo, logicamente. 1536 a 2187. Vocês estão observando que o número aqui inicial está voltando um pouco dentro de Bereshit. Bereshit terminou em 1558 e nós estamos agora em 1536. Estamos voltando um pouco para trás, porque o final de Parashat Bereshit fala já sobre o nascimento do Noach, ele teve filhos, o mundo estava uma desgraça. E Parashat Noach começa com a construção da Teivá, e aí volta um pouquinho para trás, quando ele está começando a construção da arca. Por isso, o ano volta um pouco. O que nós temos em Parashat Noach? Nós temos o dilúvio, toda a história do dilúvio, né? Que talvez valha a pena colocar do lado, que foi em 1656. 1656 foi o ano do dilúvio. E depois nós temos os 70 povos do mundo, que saem de Noach, então 70 povos. Tem a Torre de Babel. E depois temos as 10 gerações de Noach a Abraham e o nascimento de Abraham, casamento de Abraham. Começa já a falar sobre a vida de Abraham. Então, de Noach a Abraham e nascimento de Abraham. Talvez valha a pena também, para se situar, Abraham Avinu nasceu em 1948.
1948.
Isso. Muito bem, depois nós temos Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha é uma parashá que dura 24 anos, aproximadamente. Isso vai de 2023 a 2047.
Quantos anos é 23?
24. 24 anos. O que nós temos em Lech Lecha como assuntos? Abraham saindo de casa, chegando na Terra Prometida, né, logicamente. Abraham descendo para o Egito e tudo que se passa lá. Depois nós temos a guerra dos quatro contra cinco reis, a Primeira Guerra Mundial. Depois nós temos o pacto que Deus faz com Abraham entre as partes dos animais e fala também do que vai ser, que os filhos vão ser escravizados, etc. Isso é o pacto dentre as partes, é chamado. Depois tem o casamento do Abraham com a Hagar. E o nascimento do Ismael, né? E depois, fim da paraxá, é Brit Milá. Brit Milá do Abraham.
Ô, Meir?
Sim.
Ele casou com a Hagar?
Abraham? Quer dizer... Qual o nível de casamento? Existem vários níveis, né? Que seja concubina ou como você considerar, mas... Como for, ele estava, de certa forma, casado com ela.
Depois que Sarai faleceu, ele não voltou com Hagar?
Sim, vai estar mais para frente.
Mais
filhos? Sim, isso é mais para frente.
Sim. Aí Abraham saiu de casa, chegou na Terra Prometida, só me fala o segundo, só o item.
Então, ele saiu, foi para o Egito.
Ah, foi para o Egito.
Egito, a guerra dos quatro contra cinco reis.
A guerra.
O pacto dentre as partes, Hagar e Brit Milá.
Obrigada.
Depois a próxima Parashat Vayera dura 38 anos. Ela vai de 2047 a 2085. O que nós temos Parashat Vayera? Como? Você está mudo, Betina.
Oi, desculpa. Sim. quantos anos tem essa paraxá?
38 anos. O que, que nós temos em Parashat Vayera com assuntos básicos? Tem os anjos vindo visitar Abraham?
Meir, aqui também volta, né?
Aqui... Não, aqui é exato. Aqui é exato. Lech Lechá terminou em 2047 e Vayera começa em 2047.
Sim, mas eu estou falando na parte de Bereshit, enfim. Não, tá certo. Esquece o que eu falei.
Tá. Então, Parashat Vayera começa com a visita dos anjos. Depois tem a Sedom destruída. Depois tem a história de Abraham com Avimelech, que a Sara é raptada pelo Avimelech. Depois tem...
Repete essa aí. Depois de Sedom destruída...
Depois de Sedom, Avimelech, o rei Avimelech que rapta Sara. Depois nós temos o nascimento do Yitzhak.
Ele era rei de Avimelech?
Avimelech não. Avimelech era rei de Gerar. Gerar era uma região no sul de Israel.
Obrigada.
Perto de Beersheba, Negev. E depois tem o nascimento de Yitzhak. Vale a pena colocar do lado. Foi em 2048. Depois tem a expulsão da Hagar de casa com Ismael. E finalmente, o último assunto da Parashá, a Keidat Yitzhak. Yitzhak sendo levado para o altar. Isso foi no ano de 2085.
Depois da expulsão de Hagar, repete para mim.
O Yitzhak sendo levado para o altar. A Keidat Yitzhak, que foi em 2085. Depois temos Parashat Hayei Sarah. Parashat Hayei Sarah dura 86 anos. Que vai de 2085, onde parou o anterior, até 2171. Quais são os assuntos da Parashá? Tem o falecimento da Sarah e enterro dela. Tem enterro da Sarah. Tem a história de Eliezer buscando a Rivka para se casar com Yitzhak. Eliezer buscando Rivka. Depois tem o casamento do Abraham com a Keturah. Agora que ele estava viúvo. Né? Então, o casamento da Keturah e os filhos dela, etc. E no fim...
Keturah é Hagar, a mesma pessoa?
Os Midrashim dizem que Keturah é Hagar, sim. E, por final, tem o falecimento de Abraham e falecimento de Ismael. E aí nós temos Parashat Toledot. Parashat Toledot dura 97 anos. E aqui também nós estamos voltando para trás no tempo um pouco. Vai de 2088, 2088, a 2185. Essa volta no tempo aqui se dá porque o fim de Hayei Sarah já fala do falecimento de Abraham, mas Abraham só falece depois que nascem os seus netos e já estão mais velhos. Então, por isso que a gente voltou um pouco no tempo em Parashat Toledot. Parashat Toledot começa falando sobre o nascimento de Yaakov e Esav. Que nascem no ano de 2108, 2108. Depois tem o Yitzhak indo morar em Gerar e tudo o que se passa por lá. Então Yitzhak em Gerar. Depois tem a história dos poços do Yitzhak. E, finalmente, o fim da Parashá, toda a história das brachot que o Yitzhak dá para o Yaakov. E aí ele tem que fugir do Esav com raiva, e assim começa Parashat Vayetze. Parashat Vayetze dura 20 anos.
Quando ele foge, ainda está em Toledot? Quando ele foge...
Em Toledot ele começa a fuga, em Vayetze ele continua, né? De fato. Então, Parashat Vayetze dura 20 anos, começa em 2185, onde parou anterior, e vai até 2205, 2205. O que acontece em Vayetze? A viagem do Yaakov, né? O casamento dele com a Rachel e Leá, e o trabalho na casa do Lavan. O nascimento de 11 dos seus filhos. Depois tem a história dos Dudaim, daquelas plantas que o Reuven traz do campo e a Rachel e a Leá se trocam. Depois tem a história dos carneiros, como que o Yaakov enriquece na casa do Lavan. E por final, o acordo de paz quando Lavan persegue Yaakov. Eles fazem o acordo de paz que é chamado Gal-Ed. Eles fazem um monte de pedras e combinam fazer as pazes. Depois nós temos Parashat Vayishlach. Parashat Vayishlach dura 23 anos. Começa no ano que terminou, 2205, e termina em 2228. Parashat Vayishlach tem basicamente quatro assuntos: o encontro de Yaakov e Esav, e isso inclui a luta com o anjo e a proibição de comer o nervo ciático. Faz tudo parte do encontro do Yaakov e Esav. Depois nós temos a história da Diná raptada em Shechem, Nablus. O nascimento de Binyamin e falecimento da Rachel no parto.
Falecimento, repete para mim.
Nascimento de Binyamin e falecimento da mãe Rachel no parto. E o último assunto lá, a Torá fala sobre...
Demorou essa paraxá?
Essa paraxá, 23 anos. E por final nós temos a descendência toda de Esav, todos os filhos, netos, bisnetos e quem que era os generais, e os chefes, e os reis e tudo mais, que na realidade, nesse ponto nós estamos atravessando aí lá longe, porque esses reis todos que reinaram na parte de Esav vão até a gente começar a ter reis. Então você pode colocar entre parênteses que esses generais aí, reis do Esav, vão até o ano de 2881. Então vai bem longe.
2881.
2881. Quer dizer, eu não coloquei no ano que começa e termina a Parashá, né? A gente falou que termina, são 23 anos. 23 anos, porque é o básico da Parashá é 23 anos. Isso que a Torá fala depois desses reis, ele está indo lá longe, mas só menciona os reis, não é que entra na história, conta alguma coisa, nada, só fala que esse não morreu, não, veio aquele, para falar do Esav um pouquinho. Parashat Vayeshev é uma Parashá que dura 13 anos.
Vayeshev?
Próxima Parashá, Vayeshev, 13 anos. 13 anos que vai de 22:16. A 22:29. Quais são os assuntos da Parashá? Os sonhos do Yosef. Os sonhos do Yosef, a venda do Yosef, pode colocar entre parênteses, a venda do Yosef foi em 2216, depois tem a história do Yehudá e a Tamar, tem a estadia do Yosef na casa do Potifar, então Yosef e Potifar, depois a mulher dele que tenta ele, e ele vai parar na prisão. Então, prisão do Yosef e os sonhos dos ministros do faraó na prisão. Próxima paraxá, paraxat Mique.
Começou em que ano essa? Desculpa,
começou em 2216. 2216.
Obrigada.
Paraxat Mique dura 9 anos. Parashat Miketz começa em 22:29 e termina em 22:38. Quais são os assuntos de Miketz? Os sonhos do faraó, o Yosef virando rei, em 2229 ele vira rei, né, vice-rei, os irmãos vindo comprar comida, e depois eles tendo que trazer o Binyamin também, na segunda vez que eles vêm comprar comida. E o cálice que é escondido na bolsa do Binyamin, e o Binyamin é preso em flagrante.
Acho que essa para só foi da semana passada, né?
Miketz, não, agora a semana passada foi Vayetze. Tá? A gente tá quase chegando lá, mas 3 semanas é isso. Depois, Parashat Vayigash. Parashat Vayigash dura aproximadamente 17 anos.
Menino, desculpa, depois eu acabei me escrevendo, eu estava te ouvindo. Depois que ele trouxe, então, o que, que vem depois?
O cálice é escondido e ele é preso.
Tá, cálice.
Ele é preso.
O Binyamin é preso no Egito, na saída do Egito. Parashat Vayigash, então, dura aproximadamente 17 anos. E começa em 22:38 e termina em 22:55. Quais são os assuntos de Vayigash? Yosef se revela para os irmãos. Yaakov e as 70 pessoas da família, né? Total de 70 pessoas. Yaakov desce para o Egito com a sua família. Isso foi em 22:38. Os irmãos e o Yaakov são apresentados ao faraó. E o final da Parashá conta como que foram os 2 anos de fome que teve no Egito. Fala. 70 pessoas. Em 70, né? Yaakov desce em 70.
70 pessoas.
São 70 pessoas, como a gente fala na Agadá de Pessah. Que desceram em 70 pessoas e se transformaram em milhares lá.
Ah, não sabia disso.
Parashat Vayechi. Parashat Vayechi é a última porção desse primeiro livro. E ela dura 54 anos. E vai de 22:55 a 23:09.
22:55 a
23:09.
23:09.
Isso. Quais são os assuntos de Vayechi? São 4 assuntos, basicamente. Tem a brachá dos netos Efraim e Menashe, netos de Yaakov, filhos de Yosef. Tem a brachá de todas as tribos, que Yaakov dá para os 12 filhos, a brachá das tribos. Tem o enterro, falecimento e enterro do Yaakov. E depois o falecimento de todas as, todos os filhos, todas as tribos, todos os filhos de Jacó. E aqui termina,
essa
então...
É longa essa paraxá. Muita coisa acontece, até os filhos falecem.
Até os filhos falecem, sim. Mas a Torá conta especificamente do Yosef, mas todos os outros também falecem na mesma época. Próximo livro da Torá, segundo livro da Torá, Humash Shemot, ele tem uma duração de 117 anos. E aí que é bem interessante, então. Então, Shemot, o Humash, o livro, são 117 anos. Parashat Shemot, a primeira porção desse livro, dura aproximadamente 116 anos.
Como assim? Ele não dura 117 anos?
O livro inteiro, 117. A primeira porção, 116.
Nossa!
Então, a primeira paraxá vai de 2332, 2332, a 2447. Quais são os assuntos de Shemot? Nós temos a escravidão, por isso tanto tempo. Nós temos o nascimento do Moshe. Nós temos o Moshe em Midian e o seu casamento com a Tzipora. Temos a sarça ardente. E temos a primeira vez que o Moshe vai falar com o faraó. Segundo a Parashá, Parashat Vaerá, tem uma duração de aproximadamente meio ano. Que vai de 2447 a 2448. E o que nós temos nessa paraxá? Basicamente um longo assunto, né, que se divide em muitos. As sete pragas. As sete primeiras pragas. Depois a próxima paraxá, Parashat Bo, também tem uma duração de aproximadamente meio ano. E ela se dá no ano de 2448. 2448. Quais são os assuntos que nós temos nesta paraxá? Nós temos as últimas três pragas. A saída do Egito. Na verdade, vamos colocar aí, Korban Pesach, né? Não fica para trás. O primeiro Pesach da história. Então tem Korban Pesach, oferenda de Pesach, a saída do Egito. A saída do Egito em 2448. E no final nós temos as primeiras mitzvot pós-saída do Egito, que englobam o Tfilim, por exemplo, né? Depois nós temos a próxima paraxá. Paraxá Beshalach dura aproximadamente um mês e meio. No ano de
2448. Meir, Nava,
Sim, faz parte, de fato, faz parte da ordem de Korban Pesach, que é fazer Brit Milá. Parashat Beshalach, então, um mês e meio aproximadamente, nós temos o quê? Abertura do mar, travessia do mar. Temos as águas amargas que o Moshe adocicou lá com a planta que a Hashem mandou. Tem o man e todas as regras do man. Tem a água do poço. e a guerra contra Amalek. E aí vem Parashat Yitro. Parashat Yitro dura aproximadamente um ano. É, na realidade, a maioria da Parashat são alguns dias. Tá? Mas é, como o Yitro vem e depois ele vai, a Torá fala que ele foi embora, então você coloca um ano porque ele ficou um ano. Mas é só isso mesmo que é um ano, porque a Parashat em si é bem mais centrada. É, então quais são os... Ah, então seria de 2448 a 2449, que é quando ele vai embora. Então o que, que nós temos aqui de assuntos? Nós temos a vinda do Yitro, nós temos o sistema judiciário que o Yitro indica, e depois Matan Torá, o recebimento da Torá, que são 6, 7 dias. Toda... Desde que eles acampam, o que acontece nos dias e tal, até eles receberem a Torá, são 7 dias. E depois nós temos, finalmente, Parashat Mishpatim, que é onde a gente está agora, e por isso fizemos até aí, que é... Parashat Mishpatim dura aproximadamente 1 mês e meio. As leis não duram, né? Mas como no fim da Parashat tem um pouco de história... que fala sobre ainda o recebimento da Torá e Moshe subindo na montanha. Então, no final das contas, temos aí aproximadamente 1 mês e meio. Então, Parashat Mishpatim tem leis e, no final, alguns detalhes a mais do recebimento da Torá. E é aqui que nós nos encontramos, então, no momento... E assim já dá para ter uma boa noção.
Nossa, muito bom. Amei, adorei.
Eu amei.
Obrigada,
Baruch Hashem. Só para vocês terem uma ideia, que antes eu falei...
Eu tenho que trabalhar para fazer isso, porque eu também amei. Incrível, amei. Maravilhoso.
Eu também. Fui anotando tudo. Eu perdi as 3 primeiras. Agora eu vou te falar uma coisa. Quero ver tudo de novo.
Então, só para vocês terem uma ideia de tempo, o terceiro livro da Torá dura 8 dias. O terceiro livro da Torá são 8 dias. O quarto livro da Torá, Bamidbar, são 38 anos que eles estão no deserto. E o quinto livro da Parashá, o quinto livro da Torá, ele dura 37 dias, que é toda a despedida do Moshe, antes de falecer. Então, assim, só para ter uma noção, né, a Torá, toda a Torá nós vimos que são 2.488 anos, mas você vê que Bereshit já come disso 2.309. O segundo livro são 117, o terceiro são 8 dias, depois o quarto livro são 38 anos, e o quinto livro são 37 dias.
Vai diminuindo, né?
Ele vai reduzindo, porque quanto mais... A primeira parte, a maioria da história não faz diferença, então você vai passando rápido lá, de Adam a Noach você vai pulando rapidinho, depois de Noach a Abraham pula rapidinho. Aí em Abraham, agora sim, vamos diminuir a marcha, Abraham, Yitzhak, Jacob, os filhos e tal, todos os detalhes. Isso dura pouco tempo. Depois você tem escravidão. Aí sai de lá, aí vamos reduzir bastante. Agora tem muita coisa para acontecer. E vai vendo cada coisa detalhadamente, com bastante calma. E todas as leis que a gente aprendeu no deserto, nesses 38, 39 anos pós-recebimento da Torá, que acabam se encaixando no meio. Então você tem agora a Parashat Mishpatim cheia de leis, depois tem a ordem de construir o tabernáculo, depois tem a Vayikra, tem muita lei também. Em Bamidbar tem parte que é lei, parte que não. Em Dvarim é praticamente sermão e leis. São a despedida do Moshe, onde ele fala, chamando a atenção, e ao mesmo tempo indicando uma série de detalhes das leis.
depois de Bereshit a morte é de Noah, né?
Isso. Depois já fica bem reduzido, a média ali é de 40 anos por Parashá, vai, média, né?
Meir, onde Moshe aparece?
Moshe aparece em Shemot.
Em Shemot.
Em Shemot, quando ele nasce em Shemot.
É.
E a partir de então ele acompanha, até o fim da Torá, ele aparece praticamente em todas as Parashiot.
Nossa, muito bom. Pra mim, pelo menos, foi fantástico.
Baruch Hashem. Agora tem que guardar a folha bem. Cada vez que tem alguma dúvida, você já pode se localizar. E se você quiser agora alguma coisa, opa, peraí, isso daqui não lembro direito, você pode procurar nas aulas, mais ou menos, você já sabe onde você tem que encontrar, em qual paraxá você vai encontrar sobre aquele assunto e poder...
Nossa, facilita muito.